Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a emissão vespertina em português da Voz da América, a emissão de domingo, 14 de abril de 2019. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu, à apresentação da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada na Guiné-Bissau, em Bissau, com a PGGTA Capital FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet, onde nos ouvem em direto em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma conversa de Eduardo Águaluz, em Luanda, sobre literatura. Domingo é também tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois temos a conversa da Daniela Steschi com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias a esta hora. O vice-líder do grupo Estado Islâmico na Somália foi morto num ataque aéreo neste domingo, disse a Voz da América, um ministro regional daquele país. Abdel Samad Mohamed Galan, ministro de Segurança da região de Puntland, disse ao Serviço Somali da Voz da América que o ataque aéreo que matou Abdul Karim Mohamed Ibrahim, conhecido como Dohob, aconteceu neste domingo 14 entre as aldeias de Ol Hanod e Hiriru. Galam disse que o ataque atingiu o veículo que transportava de Kobo e outra pessoa que também perdeu a vida. A identidade da segunda pessoa não foi revelada. O veículo foi queimado, disse uma testemunha que não quis ser identificada. O Estado Islâmico na Somália é liderado pelo religioso Abdulkadir Momin, ex-estudioso do Al-Shabaab. Momin abandonou o Al-Shabaab em outubro de 2015 e prometeu a sua lealdade ao líder do grupo Estado Islâmico, Abubakar al-Baghdadi. Dohob era o braço direito de Momin e apareceu em vídeos produzidos pelo grupo. Momin sobreviveu a outro ataque aéreo no seu esconderijo montanhoso na região de Bare em novembro de 2017. A morte de um dos seus principais líderes acelerará a sua erradicação, disse o ministro Galan. As autoridades de Puntland não comentaram quem levou a cabo o ataque, mas os militares norte-americanos em África têm sido implacáveis contra militantes na Somália. Apenas este ano, os Estados Unidos realizaram mais de 30 ataques aéreos, todos eles contra o Al-Shabaab. Ivanka Trump chegou a Addis Abeba, capital da Etiópia, neste domingo, dia 14, para uma reunião sobre a inclusão económica e empoderamento das mulheres africanas. Além de participar do encontro, a filha do presidente dos Estados Unidos, que também é assessora do seu pai, vai reunir com mulheres trabalhadoras da indústria do café e visitará uma instalação textil administrada por mulheres. O presidente Donald Trump assinou um memorando em 2015. Que preconiza o apoio ao desenvolvimento global e prosperidade da mulher até 50 milhões de mulheres até 2025, através do trabalho do governo dos Estados Unidos. E não ficou imediatamente claro se a controvérsia em torno do presidente dos Estados Unidos terá reflexo nesta viagem africana da filha. O presidente não foi gentil nas suas observações sobre a África e seus imigrantes. Eu acho que as pessoas não vão se sentir bem, disse a jornalista etíope Sissay Obshet, sobre a visita da filha do presidente ao continente africano. No entanto, a ativista Marakle Tesfaye acha que Ivanka vai genuinamente empoderar as mulheres e a visita vai impulsionar a sua agenda. Ivanka Trump também tem na agenda a participação no encontro do Banco Mundial. O Papa Francisco, líder dos católicos, pediu hoje, domingo de Ramos, que a Igreja seja humilde. Na Praça São Pedro, no Vaticano, Francisco disse na sua homilia que era importante resistir às tentações do triunfalismo e permanecer humilde. No final do serviço de 2 horas, Francisco pediu à multidão que orasse pela paz, particularmente na Terra Santa e em todo o Médio Oriente. O Domingo de Ramos marca o dia para os cristãos, em que a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém e foi saudado pela multidão como Messias, apenas para ser crucificado dias depois. O Domingo de Ramos marca também o início de uma semana de atividades que levam ao Domingo de Páscoa, o dia mais importante do calendário litúrgico cristão.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 14 de abril de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que podem escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com. De novo, votos de que estejam a ter um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Eduardo Agualusa esteve em Mena Cavaqueira, no Teatro Elinga, em Luanda, que se encheu para ouvir falar de literatura e de livros. Com Agualusa esteve também Miyakoto e Michael Kegler, o seu tradutor alemão. O Pedro Dias esteve lá e traz-nos Agualusa, que editou ultimamente A Sociedade dos Sonhadores Involuntários.
José Eduardo Agualusa, escritor angolano, regressou à sua cidade, Luanda, onde viveu alguns anos, e trocou-a pela ilha de Moçambique, no Índico. Na bagagem, a sua mais recente criação literária. A Sociedade dos Sonhadores Involuntários apresentou-a ao público que esteve no espaço Elinga Teatro no passado 3 de abril. Diz o escritor que a Sociedade dos Sonhadores Involuntários é uma fábula política, satírica e divertida, que desafia e questiona a natureza da realidade, ao mesmo tempo que defende a reabilitação do sonho enquanto instrumento da consciência e da transformação.
Esse livro surgiu de várias circunstâncias. De um lado, uma paixão antiga que eu tenho pelo sonho e uma ligação, porque eu sonho muito. Isto é, todos sonhamos, mas eu treinei-me para recordar os sonhos. E sonhar faz parte do meu ofício criativo, não é? Eu conto num outro livro, no Milagrário Pessoal, a história verdadeira de um poeta francês que sempre que ia dormir colocava um cartaz na porta do quarto dizendo: silêncio, poeta trabalhando. E comigo é exatamente assim que funciona. Eu vou dormir, mas vou trabalhar, atenção. E sonho frequentemente com personagens, por exemplo, o vendedor de passados. O personagem do vendedor de passados realmente me apareceu num sonho, dizendo: eu vendo passados aos novos ricos, e com aquele cartão de visitas que dizia: ofereça aos seus filhos um passado melhor. E na manhã seguinte eu tinha a imagem deste homem e escrevi um conto, e depois do conto escrevi o romance. Mas também sonho com títulos. Tenho um livro para jovens que se chama A Vida no Céu. Sonhei, acordei com este título e o livro cresceu, foi crescendo à volta do título. E às vezes sonho com enredos, e acontece até mais louco ainda. Às vezes sonho com enredos inteiros que não podem me pertencer, porque são de mundos outros que não o meu. Ou seja, pertencem a mundos que eu não frequento, entende? É muito estranho. Mas acontece mesmo com frequência. Eu tenho um diário há muito tempo, há uns, não sei, 25, 30 anos. E nesse diário tomo nota também de sonhos. Então, às vezes, vou, para este livro em particular, porque recorri muito a sonhos que tinha efetivamente sonhado, né? E aí fui ver para trás sonhos antigos. E é muito divertido, porque eu não lembrava de todo, então tinha esquecido completamente. E é como se estivesse a ler os sonhos de outras pessoas, não é?
O livro, ora lançado, de Agualusa, começou a ser escrito há 6 anos, por altura da Primavera Árabe, na Tunísia, Egito, Líbia, com repercussões às ações dos chamados revolucionários, ou revus, a cabeça, o Luat e Beirão, jovens que protestavam, os mais de 30 anos de poder do então Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Da chamada rebeldia, os jovens foram presos e julgados no chamado processo 15+2. No livro, há cenas muito parecidas à realidade. O medo é enfrentado. A coragem para exigir a democracia é vivida pelo revuz. O único partido que tem condições para desencadear uma nova guerra é o Partido no Poder. Expressão narrada no livro por Agualusa.
O livro parte também de uma realidade política concreta. Eu comecei a escrever o livro há uns 6 anos, muito sob influência do que se passava no norte da África com a Primavera Árabe, no Egito, na Tunísia, na Líbia, que teve uma repercussão imediata em Angola e uma repercussão muito grande, e fez emergir um grupo de jovens ativistas, que em Angola são chamados revus, de revolucionários, né? Que foram perseguidos desde essa altura com muita ferocidade pelo governo angolano, pelo regime, e finalmente há uns 2 anos foram presos, lendo um livro de resistência pacífica contra as ditaduras. E um deles, que era já um jovem bastante conhecido, porque era um músico, um rapper, e na verdade um homem absolutamente notável, Ati Beirão, é uma pessoa realmente extraordinária, daquelas pessoas que me dão orgulho em ser angolano e que me dão esperança também no país. E o Luati fez uma greve de fome que durou 36 dias, quase, morria na greve de fome. Eu estive há pouco tempo em Lisboa, num encontro com ele, assim, um encontro parecido com este, com a diferença que a gente estava sentado no chão. E o Luati contou, fizeram-lhe perguntas sobre a greve de fome. Foi muito interessante, porque é tudo à volta do medo, no fundo. O livro também fala um pouco disso, o livro anterior já falava. O pior dos sistemas totalitários, dos regimes totalitários, é a questão do medo, é a imposição do medo. E o medo destrói as pessoas da pior forma possível. Porque transforma pessoas boas em pessoas más, corrompe as pessoas. E a única alternativa contra o medo é enfrentar, não é? É enfrentar. E aí ir até o limite, ser capaz de enfrentar, ser capaz. Eu acho que com esse gesto, o que esses jovens estão a fazer é a devolver a coragem às pessoas também, não é? O medo é contagioso, mas a coragem também é contagiosa.
Angola é um país rico, mas a pobreza desfila diante dos olhos de qualquer cidadão. As estatísticas de mortes de crianças até os 5 anos, de mulheres grávidas, são arrepiantes. O alimento continua a faltar à mesa. Um país sem futuro é a realidade que os políticos oferecem ao povo. Diante destas situações vividas em Angola, José Eduardo Agualusa espelha no livro a busca da compreensão do seu país.
Escrevi esse livro tentando compreender, por um lado, tentando compreender o meu país e tentando me compreender dentro daquele país. Era bastante claro isso para mim. E até hoje, no fundo, eu acho que não tenho feito outra coisa, senão escrever para compreender. Para compreender o outro e para me compreender a mim. E para me compreender a mim através do outro, não é? Escrever tem esse lado é um exercício de alteridade o tempo todo, não é? Porque você tem o tempo todo que se colocar na pele do outro. Você vai vestindo peles, tirando a sua pele, vestindo a pele do outro, não é? E quanto mais intensamente você consegue fazer isso, melhor o livro, não é? Mais autêntico, mais verdadeiro fica. Quanto mais você consegue se despir de si e ir vestindo essas sucessivas peles, não é? E, no fundo, é isso também que o leitor faz. Né? O leitor também, quando lê um livro, durante aquele período em que está lendo, é aquele narrador ou aquela pessoa, não é? Então, é por isso que eu acredito que a literatura nos melhora. Porque é um exercício de alteridade, é uma tentativa de ser o outro sempre, não é? Isso, eu acho, aumenta em nós o poder da empatia, não é? Nos torna mais empáticos, não é? E realmente eu acredito que, por isso, acredito que ler ficção, ler de uma forma geral, mas em particular ler ficção, nos melhora. Então não é o sonho. O sonho é um processo para mim. Não é? É um processo para chegar ao livro. Mas é o próprio livro que me dá esse conhecimento. Não me dá, aliás, se me desse eu deixaria de escrever, porque já teria, já saberia tudo. Mas que de alguma forma me faz indo, avançando nesse caminho. Não é que eu resolva todas as minhas inquietações, não, mas algumas vou resolvendo, acho eu. Sim, eu tive o privilégio de crescer com livros. A minha mãe era professora de português. Então eu cresci, sempre tive uma boa biblioteca em casa enfim, na escola onde estudei também, então cresci entre livros. Eu acho que os grandes livros, os bons livros, são aqueles que nos fazem crescer escritores, querer escrever. Esses são os bons livros. Aqueles livros que nos emocionam de tal maneira, não é? O impacto é tão grande que você sai deles querendo escrever também. Eu acho que o primeiro autor que me deu esse impulso, que me fez sentir esse impulso, que me deu vontade de escrever também, foi o Eça de Queiroz. Foi lendo Eça. Eu li primeiro os Maias, porque costumo dizer, é absolutamente verdade, os meus pais não me davam grandes orientações e também não me proibiam nada. Eu ia lendo os livros que estavam ao alcance da mão. Então, à medida que ia crescendo, ia chegando aos livros que estavam mais acima na prateleira. Eu acho que o Eça estava nas prateleiras mais em baixo. Então comecei a ler o Eça, não é?
Encontramos no livro quatro personagens que se relacionam com os sonhos muito particularmente. O jornalista angolano Daniel Benchimol sonha com pessoas que não conhece. Moira Fernandes, artista plástica moçambicana, radicada em Cape Town, encena e fotografa os próprios sonhos. Hélio de Castro, neurocientista brasileiro, filma-os. Rossi Calei, hoteleiro, antigo guerrilheiro, com um passado obscuro e violento, tem com os sonhos uma relação ainda mais estranha e misteriosa.
Este livro chama-se Os Sonhadores Involuntários. Já houve um jornalista que me perguntou, mas não somos todos sonhadores involuntários? E precisamente não, não é? O caso do livro, o livro acompanha quatro sonhadores, quatro pessoas que têm relações particulares com os sonhos, e pelo menos duas delas fazem isso de forma profissional. Três delas. Ou seja, há os sonhadores involuntários e há os sonhadores voluntários. E os personagens deste livro são voluntários. Os involuntários são os outros. É a grande massa das pessoas que sonha involuntariamente. Eu, de alguma forma, me treinei não para sonhar, mas para me lembrar dos sonhos, não é? Então, eu acordo frequentemente à meio da noite, sonhando com um sonho. E se o sonho tem alguma coisa a ver com aquilo que eu estou trabalhando, ou se o sonho tem um interesse, parece ter, porque às vezes a gente se ilude. Mas se o sonho parece ter um interesse, eu fico trabalhando esse sonho, na verdade. Então, é quase como o chamado sonho lúcido, no sentido em que eu fico trabalhando o sonho. E quando vou para o computador escrever, já está mais sólido, não escapa tão facilmente. Né?
O que dizer do personagem Ossi Calei, amante da música brasileira, Paulinho da Viola, Gilberto Gil e do futebolista Pelé? O escritor responde, como também lhe são colocadas algumas questões sobre o Brasil.
Esse personagem é uma brincadeira, uma caricatura. Tem muito angolano que diz que odeia o Brasil. Mas depois você vai ver e ele gosta de tudo, né? Começa. Bem, gosta de tudo que é de origem africana, então gosta praticamente de tudo, né? Começa no Pelé, mas vai aí para o Gilberto Gil, depois já. E, afinal, você diz, mas você não gosta de quê, então, né? E a sua pergunta é difícil de responder por isso. Se você me perguntar o que eu não gosto, é mais fácil, né? O que eu gosto fica mais difícil. Começa com a literatura, né? Eu conheci o Brasil. Bem, além da família que vinha do Brasil, chegava, trazia coisas, mas comecei a conhecer através da literatura, né? Acho que comecei com o Jorge Amado. Comecei antes, talvez. Comecei provavelmente com o meu Pé de Laranja Lima e por aí. Mas depois, muito rápido, veio Jorge Amado. Eu era muito jovem quando li o Jorge Amado. E depois li os outros escritores todos, portanto, o meu conhecimento do Brasil e a minha paixão pelo Brasil começou com a literatura, com a música, evidentemente, porque a música sempre esteve presente, e até com o teatro.
Dos personagens às dedicatórias, a Sociedade dos Sonhadores Involuntários deveu-se também ao Siddhartha Ribeiro, neurocientista brasileiro, segundo o escritor José Eduardo Agualusa.
Eu li uma entrevista do Siddhartha, não sei exatamente onde, mas na minha memória, eu tenho muito má memória, por isso escrevo o diário, na minha memória eu tenho ideia que li numa revista de bordo viajando pelo Brasil, mas não estou certo. O certo é que li essa entrevista, era uma entrevista muito interessante, onde o Luati defendia a necessidade de resgatar o sonho, quer dizer, ele falava... dizer qualquer coisa como o sonho durante milénios foi super importante e valorizado. E o sonho é importante porque o sonho nos prepara para enfrentar a realidade, não é? Nos ajuda a resolver situações, como eu faço. Mas, na verdade, há inúmeras histórias na ciência, nas artes, na música e na vida de todos os dias. Nós percebemos que sonhamos com coisas que nos preocupam e, de alguma forma, esse sonhar nos está a ajudar a resolver esses problemas práticos.
O GUT, Instituto Angola, em parceria com o coletivo cultural Pés Descalços, o Teatro Elinga e a Livraria Comuto, foram responsáveis para que José Eduardo Agualusa apresentasse a sua mais recente obra em Luanda. A apresentação do livro teve a responsabilidade de Michael Kleger, tradutor dos livros do escritor do português para o alemão e promotor da literatura em língua portuguesa na Alemanha. No espaço Elinga, houve a interação entre plateia e o escritor, com perguntas e respostas. Sobre o processo de criatividade artística do escritor, alguém quis saber do autor.
É uma pergunta que eu tenho sempre muita dificuldade em responder, porque... Eu procuro não saber, não é? Quer dizer, não sei muito bem como... O que eu posso dizer é assim, eu não sou... Há dois tipos de escritores. Há aqueles escritores que são... que planificam tudo, são escritor-arquiteto, que tem uma estrutura para o romance, planifica tudo, sabe a história do princípio ao fim e só então se senta e começa a escrever, não é? E depois eu creio que há os escritores como eu, como o Mia é um pouco a mesma coisa, que escrevem para saber o que vai acontecer. Na realidade, a gente escreve como quem lê, não é? Nós escrevemos porque queremos saber o que é que vai acontecer, como é que aquela história se vai desenvolver. Então, comigo, normalmente, eu tenho uma ideia, não é? Olha, quero escrever um livro sobre sonhos que também tenha a ver com esta emergência desta juventude, este aparecimento desta juventude contestatária, não é? E idealista e cheia de sonhos. Ou quero escrever um romance sobre um homem que vendia passados. Não é? Ou quero escrever um romance sobre a Rainha Ginga, que é uma figura absolutamente extraordinária da história, não é de Angola, não é da África, é da história do mundo. Não é? Então, tenho uma ideia sobre o que quero escrever. A seguir, é preciso ter um personagem, um narrador. Não é? Acho que o mais difícil, normalmente, é encontrar a voz. Quando aquela voz surge... Quando o tom certo surge, o livro vai. O que eu tenho a fazer, o que eu tento fazer a seguir, é dar liberdade aos personagens e eles vão abrindo a história. Eu vou atrás. Eu vou atrás e vou-me documentando, porque os personagens seguem, invariavelmente, caminhos que eu não conheço. Não é? Vão por caminhos que eu não conheço. Então eu tenho que estudar, tenho que me documentar. Eu costumo dizer que cada romance gera uma biblioteca, ou seja, eu compro para ler um livro, tenho que ler, para escrever um livro, tenho que ler 30, 40, 50 livros. Então, a minha biblioteca, em larga medida, é composta por livros gerados pelos livros que eu escrevi. Não é?
José Eduardo Agualusa e a sua mais recente obra literária, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, apresentada ao público no Elinga Teatro, em Luanda, no passado 3 de abril. Uma fábula política, satírica e divertida, que desafia e questiona a natureza da realidade, ao mesmo tempo que defende a realização do sonho enquanto instrumento da consciência e da transformação. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora vamos à música. Vamos ficar com Paulo Gonzo e Ana Carolina, Quem de Nós Dois.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer?
Se eu disser que já nem sinto nada, que estrada sem você é mais segura? Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso, é. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar, é.
Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos.
No vão das coisas que a gente disse,
não cabe sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero,
a frase fica pelo avesso e uma contramão. E quando tudo que esqueço, eu não esqueci nada.
E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E se perder de vista assim, é lindo demais. E é por isso que agradeço o teu futuro.
O teu futuro.
E faço das lembranças um lugar seguro. Coisa, falar só por falar.
Eu já não tô nem aí pra essa conversa. Que a história de nós dois não me interessa.
Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, lê no meu olhar.
Meu sorriso é só disfarce, eu já nem preciso.
E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais.
Eu me aproximo mais.
E se perder de vista assim, é lindo mais. E é por isso que atravesso o teu futuro.
O teu futuro.
E passo das lembranças um lugar seguro.
Não
é que eu queira reviver nenhum
Voz da América, emissão vespertina em português, é 14 de abril de 2019, é domingo. Votos de um bom domingo da equipa que faz todos os dias esta emissão vespertina em português. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Capital FM e a Pidjigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanouk e a Leste FM e estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. Na apresentação está convosco Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Depois teremos aqui a conversa entre Daniela Steschke e o nosso amigo de São Tomé, o Calixto do Nascimento. Mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Mais Miguel e as notícias. O vice-líder do grupo Estado Islâmico na Somália foi morto num ataque aéreo, disse a Voz da América, o ministro regional daquele país. Abdel Samad Mohamed Galan, ministro da Segurança da região de Puntland, disse ao serviço somali da Voz da América que o ataque aéreo que matou Abdul Hakim Mohamed Ibrahim, conhecido como Dokob, aconteceu neste domingo, dia 14, entre as aldeias de Ol Hanod e Heriro. Galan disse que o ataque atingiu o veículo que transportava Dokub e outra pessoa, que também perdeu a vida. A identidade da segunda pessoa não foi revelada. O veículo foi queimado, disse uma testemunha que não quis ser identificada. O grupo Estado Islâmico na Somália é liderado pelo religioso Abdul Qadir Momin, ex-estudioso do Al-Shabaab. Momin abandonou o Al-Shabaab em outubro de 2015 e prometeu a sua lealdade ao líder do grupo Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdad. Dokub era o braço direito de Momin e apareceu em vídeos produzidos pelo grupo Estado Islâmico a fazer a sua propaganda. Momin sobreviveu a outro ataque aéreo no seu esconderijo montanhoso na região de Bari em novembro de 2017. A morte de um dos seus principais líderes vai acelerar a sua erradicação, disse o ministro Galan. As autoridades de Puntland não comentaram quem levou a cabo o ataque, mas os militares norte-americanos em África têm sido implacáveis contra militantes na Somália. Apenas este ano, os Estados Unidos realizaram mais de 30 ataques aéreos, todos contra o Al-Shabaab. Especialistas dizem que o grupo Estado Islâmico tem entre 200 a 300 homens na Somália. Ivanka Trump chegou a Addis Abeba, capital da Etiópia, neste domingo, para uma reunião sobre a inclusão económica e empoderamento das mulheres africanas. Além de participar do encontro, a filha do presidente dos Estados Unidos, que também é assessora do seu pai, terá reunião com mulheres trabalhadoras da indústria do café e vai visitar uma fábrica têxtil administrada por mulheres. O presidente Donald Trump assinou um memorando presidencial de segurança nacional em fevereiro, estabelecendo a Iniciativa de Desenvolvimento Global da Mulher e Prosperidade, chamada WGDP. O WGDP diz que espera atingir 50 milhões de mulheres até 2025, através do trabalho do governo dos Estados Unidos e seus parceiros. Não ficou de imediato claro se a controvérsia em torno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá reflexo nessa viagem africana da filha. O presidente não foi gentil nas suas observações sobre África e seus imigrantes. Uma jornalista etíope disse que acha que as pessoas não vão se sentir bem, enquanto que a ativista Marakli Tesfai acha que Ivanka vai, de forma genuína, empoderar as mulheres e a visita vai impulsionar a sua agenda. O Papa Francisco, líder dos católicos, pediu hoje, domingo de Ramos, que a Igreja seja humilde. Na Praça São Pedro, no Vaticano, Francisco disse na sua homilia que era importante resistir às tentações do triunfalismo e permanecer humilde. No final do serviço de 2 horas, Francisco pediu à multidão que orasse pela paz, particularmente na Terra Santa e em todo o Médio Oriente. O domingo de Ramos marca o dia para os cristãos, segundo a Bíblia. Diz que Jesus entrou em Jerusalém e foi saudado pela multidão como Messias apenas para ser crucificado dias depois. E na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, com uma eleição nacional pela frente em 2 semanas, diz que vai agir com força e proporção contra qualquer ação de separatistas catalães repetirem a sua tentativa de independência de 2017. A tentativa fracassada de se separar da Espanha e a abordagem de Madrid em relação à região tornaram-se temas importantes às vésperas da eleição de 28 de abril. Pesquisas mostram que uma coligação de partida direta e unionistas poderá conquistar a maioria no Parlamento.
E este O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 14 de abril de 2019. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora deixar-vos com a doutora Graça Matinha, com quem vou falar de saúde. Hoje vamos falar de formigueiro nos pés e nas mãos. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre questões de saúde. Olá, doutora, como está? Bem-vinda.
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu espero que estejam todos bem. Deste lado, eu estou bem.
E, doutora, vamos falar hoje de formigamento, ou quando os nossos pés, por exemplo, adormecem, não é? Em que há uma perca de sensibilidade. Doutora, de que patologia falamos?
Olha, Ana, primeiro de dizer o que é esta dormência, o formigamento, ou formigueiro, como comumente é chamado. A dormência e formigamento são sensações anormais que podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mas muitas vezes são sentidas nos dedos, nas mãos, nos pés, nos braços e nas pernas. A dormência especificamente é normalmente descrita como perda de sensibilidade de alguma parte do corpo e que isto pode vir acompanhado de outros sintomas, que é o caso do formigamento. E isto pode ser indicativo de várias doenças, várias patologias. Por isso é importante que não se ignore esta situação de formigamento, principalmente se a pessoa normalmente tem uma vida normal e depois surge este formigamento ou dormência de um ou dos dois lados das mãos, dos dedos, dos pés ou da perna, por aí fora.
E porquê, doutora, é que há esse adormecimento dos pés? Normalmente é dos pés, não é? Porquê que há esse adormecimento? Não sei se há adormecimento, por exemplo, das mãos, mas porquê que há esse...
Sim, há. Olha, a forma mais comum do adormecimento acontece quando nós ficamos ou sentados ou parados na mesma posição ou encostados num determinado... ou pousando o braço numa posição durante muito tempo, não é? Então, aí não há circulação de sangue, mas também pode haver lesão de um nervo, não é? E que pode levar a essa dormência ou formigamento. Acontece também, algumas vezes, que há pressão dos nervos da coluna, quando nós temos uma hérnia de disco. Pode haver também pressão de alguns nervos por causa de tumores, alguma infecção, ou quando nós temos uma lesão e depois aquela lesão começa a cicatrizar, isto pode causar uma pressão nos nervos e isto pode dar essa dormência e formigamento. Mas também há algumas doenças, algumas infecções, como a infecção por herpes zoster, que é muito comum nas pessoas que têm imunodeficiência. E também, finalmente, a deficiência na circulação do sangue numa determinada área do corpo, devido a algumas doenças, ou também devido a frio extremo. Então, essas são as principais causas da dormência e formigamento de uma parte do nosso organismo.
Doutora, quais são os sintomas deste adormecimento, para além de nós deixarmos ter aquela sensibilidade, por exemplo, quando acontece, quando estamos sentados durante muito tempo na mesma posição e nós dizemos os pés adormeceram, e nós às vezes nos levantamos e não temos, é como se não nos sentíssemos o caminhar. Quais são os sintomas para além disso?
Olha, os sintomas são fundamentalmente esses. Já a pessoa há de referir uma sensação bastante incômoda, como se tivesse algumas picadas nessa zona que está afetada, não é? Essas picadas muitas vezes referem-se a picadas semelhantes a picadas de formiga, daí com o nome o formigamento. Não é? Porque há uma sensação muda de ter formigas múltiplas a picarem naquela zona. Mas também a pessoa pode, de alguma forma, perder a sensibilidade e ter dificuldades de movimentar essa zona que esteja afetada. E só com alguns exercícios, com a mudança de posição, é que eventualmente pode gradualmente restabelecer movimento nessa área afetada. E se for uma situação um pouco mais grave, pode perder, inclusive, a sensibilidade nessa área. E aí já estamos perante uma situação que precisa mesmo de atendimento médico, de certa forma, de urgência. Porque se a pessoa perde a sensibilidade, essa pessoa não consegue sentir os estímulos externos e mais facilmente pode estar propensa a ter lesões, porque não tem sensibilidade naquela zona.
Doutora, uma vez que isto pode ser sintoma de outras questões de saúde, outros problemas de saúde, doutora, o adormecer ocasional poderá não indicar grandes problemas, mas o adormecer constante, ou adormecimento, ou formigueiro, já pode significar alguma outra coisa. Como é que os médicos sabem se é algum outro problema, para além de ser aquele problema ocasional, porque teve durante muito tempo na mesma posição?
Olha, primeiro porque se o formigamento é causado por estar durante muito tempo na mesma posição, quando a pessoa muda de posição, automaticamente vai gradualmente voltar a ter as funções normais daquela zona que está afetada. Mas quando o formigamento é persistente, esse é um indicativo de que pode haver algum problema de base, como uma deficiência de vitamina B ou qualquer outra vitamina, pode haver níveis anormais de cálcio, de potássio no sangue, pode ser alguma doença, como diabetes. A diabetes, muitas vezes, quando está numa fase avançada, cursa com este formigamento que aparece muitas vezes nos braços, nos pés, e por aí fora. Portanto, é preciso que o médico faça uma investigação através da conversa com o paciente, não é, para tentar perceber um pouco mais sobre este formigamento e se é um formigamento que desaparece com alguma coisa, se é possível controlar ou não, ou está sempre presente, se é só de um lado ou dos dois lados, como é que começou. Portanto, é preciso fazer uma investigação muito aprofundada para poder saber exatamente a causa deste formigamento. E depois há outros exames complementares que têm que ser feitos, não é? É preciso verificar como é que está a questão da urina da pessoa, se a pessoa está a urinar normalmente ou aumentou a frequência, ou se existe alguma coisa que piora o formigamento, se tem tonturas, se os músculos de repente ficam assim muito contraídos, muito duros, ou qualquer situação incomum. E depois podem-se fazer alguns outros exames. Estamos a falar de exames como o raio-x da área afetada, pode-se fazer uma ultrassonografia, pode-se fazer uma tomografia computadorizada. Enfim, há uma série de exames que, consoante a situação, o médico poderá prescrever para poder determinar a causa específica deste formigamento.
Isto para além de haver coisas no dia-a-dia que se pode fazer para aliviar este sintoma, os pés adormecidos ou com formigueiro, que é, por exemplo, fazer exercício físico, caminhar um bocado, quem puder nadar faz sempre bem, portanto, todo exercício físico faz sempre bem. E, por outro lado, doutora, às vezes até massajar os pés um bocado, porque isso pode aliviar um bocado a pressão que existe nos pés, não é?
Sim, mas é sempre importante ter acompanhamento médico, Ana, principalmente quando é uma situação recorrente, não é? E que demora muito tempo para resolver. Se for uma situação que resolve facilmente, provavelmente não haja nenhuma causa de base. Mas se for uma situação bastante recorrente, que acontece dos dois lados, é preciso procurar ajuda médica, porque aí vai-se fazer todo o exame necessário e fazer-se o tratamento também, que pode ir desde um tratamento medicamentoso até um tratamento cirúrgico em algumas situações. Por isso, não podemos ignorar essa situação e pensar que é uma situação banal, principalmente quando é bastante recorrente. Nós temos que procurar ajuda médica.
Doutora, uma das coisas que eu lhe vou perguntar, a última coisa que eu lhe vou perguntar, fala-se muito, por exemplo, sobretudo relativamente às mulheres. As mulheres têm, dizia-se antes, um bom decoro, não é? As mulheres tinham que cruzar as pernas. Mas uma das coisas que eu tenho ouvido dizer é que cruzar as pernas não é muito bom porque está, de alguma forma, a interromper a circulação do sangue e isso pode também contribuir para um problema de adormecimento dos membros inferiores. É verdade?
É verdade, sim. E uma das coisas que acontece nessas circunstâncias é que, passados 10, 15 minutos com a perna cruzada, a mulher começa a sentir-se mal. Começa a sentir exatamente o formigueiro, aí ela tem tendência automaticamente de mudar de posição. O que se recomenda é inevitável o cruzar as pernas, mas que a pessoa não fique muito tempo de pernas cruzadas. Uhum. É preciso garantir que haja circulação e evitar que haja essa compressão dos nervos que pode causar formigamento.
E pronto, doutora, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Vou-lhe deixar assim a última palavra em termos de um aconselhamento médico relativamente a esta questão do adormecimento ou formigamento, ou formigueiro, nos pés e nas mãos também.
Olha, Ana, o conselho médico mais importante é o que eu já me tinha referido, que nós temos que tentar perceber e observar como é que é esse formigamento, a frequência do formigamento e da dormência. E se for uma coisa recorrente, nós temos efetivamente que procurar ajuda médica, porque pode ser facilmente resolvível em algumas situações. Falo, por exemplo, nos casos de deficiência de vitamina B, é só uma questão de se identificar e é uma deficiência desta vitamina e faz-se a administração, esta pessoa tem melhora significativa. E se não for o caso, também vai-se fazer o tratamento adequado para melhorar essa situação, porque pode ser muito incómoda e bastante incapacitante se não for tratada.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde. Vamos voltar então de hoje 8 dias. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com o nosso amigo ouvinte São Tomé e Príncipe Calisto do Nascimento.
Pata informado! Pata informado! Me liga no espaço do ouvinte! Pata informado!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com Calisto do Nascimento. Ele é presidente do Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe. Olá, Calisto, é um prazer tê-lo aqui novamente.
Olá, Dani. Boa tarde. O prazer é todo meu e boa tarde também a todos os ouvintes da Voa Português e que tudo possa estar muito bem.
No dia 5 de março, completou 1 ano do seu mandato como presidente do CNJ. Como é que você avalia esse primeiro ano, Calisto?
Bom, eu, muito sinceramente, digo que foi um ano muito, mas muito positivo, mesmo não por ser presidente da organização e nem por ter fé na organização, apenas isso. Eu digo que foi um ano muito positivo porque foi um ano de muitas realizações. Nós conseguimos ter muitas, mas muitas atividades concretas, conseguimos aumentar a credibilidade da própria organização a nível nacional e internacional, porque nós recebemos uma organização, depois de 3 assembleias, que houve muitas, mas muitas confusões, muitos distúrbios, mas, ainda assim, onde o fé das pessoas, a visão das pessoas em relação à organização estava meio conturbada. e nós conseguimos nos posicionar de forma correta, acertada, e conseguimos desenvolver muitas atividades para além daquilo que é o essencial, que é advogar para a juventude. Nomeadamente, nós tivemos o projeto de educação cívica, onde durante 15 dias percorremos o país, norte a sul, incluindo a região autônoma do Príncipe. Nós passamos mais de 120 comunidades e localidades, sensibilizando os jovens para os processos de educação cívica à cidadania, porque a última eleição excedeu, dia de outubro, a taxa de abstenção, sobretudo nos jovens, era muito elevada. Então, através das Nações Unidas, através do PNUD na altura, financiaram-nos o projeto e nós conseguimos concretizar este projeto. E, após a eleição, houve um momento muito conturbado no nosso país, muitas confusões a nível dos partidos políticos com o resultado das eleições. Nós, ainda assim, intervimos. Nós encontramos com os líderes dos partidos políticos, da juventude dos partidos políticos, na nossa sede de Santo António, conversámos, colocámos à mesa para nós tentarmos, junto a esses líderes, encontrar a melhor saída, junto a esses líderes, de forma que eles possam advogar para os seus associados, seus membros, de forma a reduzir o conflito que havia no país.
A juventude santomense tem uma voz muito forte com o CNJ.
Sim, graças a Deus. Nós temos os jovens nas nossas atividades. A presença é sempre muito elevada. Muitos, mas muitos jovens, ainda agora que nós percorremos e fomos ao país, no norte a sul, jovens sentem muito bem a presença do CNJ e constantemente dão o seu contributo. A voz é muito, mas muito forte.
E Calixto, eu sei que você também realizou outras atividades importantes. Você pode mencioná-las aqui?
Ainda no ano passado tivemos a realização do primeiro acampamento juvenil que nós realizamos em Agostinho Neto. Nós convidamos jovens de todo o país. Cada distrito levou 5 a 10 jovens, incluindo a região autônoma do Príncipe, sobre o tema Espaços Seguros para os Jovens, que era o tema da juventude ano passado das Nações Unidas. Este acampamento, nós ficamos 2 dias em Agostinho Neto, onde havia tertúlia, dança, atividades recreativas, formação em competências para a vida, um conjunto de atividades ali em Agostinho Neto. E nós não ficamos por ali porque estávamos na Semana Nacional da Juventude. Também realizamos pela primeira vez a Gala Nacional da Juventude, onde tinha como objetivo dar um certificado de mérito e também homenagear alguns jovens que já deram o seu contributo para o CNJ, para aquilo que nós temos hoje, para aquilo que eu herdei. Então, nós não poderíamos avançar sem antes dar o nosso contributo, nosso reconhecimento a esses jovens que tanto fizeram para a juventude santomense. E também procuremos as principais escolas do país, escolas secundárias, falando da importância do associativismo estudantil, que é uma coisa que está a degradar-se a cada dia que passa. Então, há uma necessidade de nós ajudarmos os líderes das associações estudantis a conseguirem levar a cabo e a levantar as associações dos estudantes.
Agora, o CNJ também dá oportunidade para se fazer viagens internacionais. Você, essa semana, participou do Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social da ONU em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Qual foi o significado para você dessa sua participação?
Bom, para dizer que realmente o Conselho Nacional de Juventude, como nós temos alguns compromissos internacionais, fazemos parte do Fórum da Juventude da CPLP e também da sub-região africana, também junto à União Africana. Nós, no ano passado, fizemos algumas viagens internacionais, nomeadamente para Portugal, participamos no 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos em Cascais. Também estive na China, China-África, Jovem China-África, ao convite do embaixador, em junho passado. E este ano, pela primeira vez, a juventude santomense foi representada no Fórum Econômico Social da ONU, na sede das Nações Unidas em Nova York. Esta atividade só foi possível através do apoio das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe e foi muito, mas muito importante porque nós conseguimos, no meio de tantos outros países, nós conseguimos posicionar, conseguimos também dar a nossa voz no grupo de trabalho separado. Era um evento, e é um dos eventos mais importantes a nível da juventude. Estavam presentes mais de 30 ministros da juventude dos respectivos países. e mais de 800 jovens de todo o mundo, para ver que o encontro serviu para nós lançarmos as bases, as sementes para os futuros encontros, onde trocamos impressões com líderes do mundo em geral e a nível do posicionamento internacional do CNJ, eu posso dizer que para o ano nós conseguimos cumprir aquilo que nós havíamos previsto.
E até ao final desta emissão, e por sugestão musical do Calixto Nascimento, vamos ficar com os Kalema Bomukele.
Inate dolo kikarue pitiae olokapinde. Entramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que ele escola, ni traba, e no duro quarto nunca vou ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Com duro força novo, posso não. Vamos querer, ni escola. Me clava e me puro quarto nunca vou ver. Inema no nós, inema na nós. Como que lê e quarto não te? Não te cacau, não te baná. Não te cocô, não te barubanha. Não te tela, não te awa. Cuja fruta e café, e a quaco no capo pé, o duro com a fé, me tela no. Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo força no cuclosso no. Vamos que ele me escola, me flaba e me turo quaco nunca vou ver.
E assim nos despedimos com a emissão Vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 14 de abril de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se com um abraço. Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.